Mas não sendo possível, é uma alternativa e, como o senhor falou também, se fosse me aposentar agora, torceria por a PEC 10. Hein? E gostaria que também levantasse nesses fóruns regionais que nós estamos reorganizando lá, alguém que pudesse falar na PEC 10, que tenho certeza que vai ser de muita validade para o nosso contexto. Seria o que eu teria que dizer para o momento, muito obrigado, e dizer que todas as vezes que tiver oportunidade, nós estaremos aqui representando os aposentados e pensionistas de todo o país. Muito obrigado.
Deixa eu falar uma coisinha que eu acho que é interessante. Eu disse coisinha, né? Mas acho que é uma coisa grande. Eu quero dizer, porque eu acho que eu já estou com 4 mandatos de deputado federal e 2 no Senado. Vou concluir com praticamente 32 anos aqui dentro da casa. Se eu pudesse dar um conselho para aqueles que estão na política... com essa minha experiência já...
Aquela briga dos 100 dólares, hoje é mais de 300, mas não estamos satisfeitos com o salário mínimo, de maneira nenhuma. Não vamos dizer que queremos o do jazz e que... É querer muito, nós não podemos sonhar tanto. E, a partir daí, o senhor entrou na luta pelo reajuste dos aposentados, que começou a sofrer em 93. E de lá para cá ele fica assim, ele está sempre bambeando. Nós estamos sempre para trás da coisa, né? E agora, essa luta do fator previdenciário, essa sua luta bonita... E o que eu vejo, né, o que eu digo que me surpreende, é ver que o senhor encontra uma porta fechando, o senhor já está abrindo outra. Já abre outra com essa PEC 10, que precisa ser apoiada por todo mundo. E, sem contar o seguinte, eu percebo que essa sua resistência, essa sua... mudança de sai de uma coisa, aquela ali não estava indo, vamos para outra, é fruto dessa luta democrática que o senhor tem, chamando todo mundo, conversando com todo mundo e ouvindo todo mundo, que é o importante, ouvir. O senhor ouve, né? Os outros não ouvem. Bom, é só isso, mas eu queria só dizer uma coisa que me deixou muito preocupada. Eu já vinha preocupada com isso, e muito mais esses dias que eu li no jornal. Não estava lá, não posso jurar que é verdade. Li no jornal que o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, convidou 6 centrais sindicais para um café da manhã, na bela casa que ele tem de presidente, né? E neste dia que houve uma proposta de trocar, que os trabalhadores trocassem a redução da jornada pela desoneração da folha de salário. Isso aí é um crime que pretendem mesmo cometer. Eu li no jornal, mas não estou admirada disso, não, porque isso já existia quando entrou a reforma tributária. E a reforma tributária também estão dizendo que vai ser feita aos poucos. Nesses aos poucos, eu tenho muito medo que entre exatamente desonerar a folha de salário. Porque, na hora de atender empresário... Aí é tudo mais fácil do que na hora de atender trabalhador e aposentado e idoso e excluídos desse país. É isso que eu queria falar.
Dona Josefa, sempre acompanhando o que acontece no país, e levanta as suas preocupações, porque dizem que aquilo que... Eu no início falei algo semelhante, mas não com a precisão da senhora que acompanhou... A imprensa, eu dizia, falam que a Previdência está falida, mas toda hora estão desonerando a folha, diminuindo contribuições. Uhum. Até eu falei até do empreendedor individual esse, né? Que eu não sou contra, que se fortaleça, mas vai pagar só 5% para a Previdência. É sinal que a Previdência está muito bem, né?
Está
dando superávit, exatamente. Aquilo que falamos na abertura, que chega a ser 15 bi, o superávit do regime geral da Previdência, Agora nós temos que estar sempre atentos, porque daqui um pouco, depois de permitirem a diminuição de forma, digo, forte das contribuições, vão dizer que não dá para pagar o aposentado. Então nós temos que estar sempre em estado de alerta. Parabéns, dona Josefa, brilhante como sempre. Chamamos agora o companheiro Moacir Meirelles, secretário-geral da COBAP, para a sua fala.
Eu inicio cumprimentando a mesa. Parabenizo o senador Paim por mais uma oportunidade de ter dado para essa classe tão desfavorecida, que é o aposentado e pensionista. Parabenizo os expositores. Eu quero parabenizar os expositores que nos antecederam ali. Quero também agradecer à companheira doutora da Força Sindical por ter falado da importância do senador Paim. Eu, como conterrâneo do senador Paim, gaúcho que sou, fico muito contente. Tenho certeza que isso é uma realidade. E, por isso, eu, na época da campanha política, viajei Rio Grande do Sul de leste a oeste, todos os quatro cantos do estado do Rio Grande do Sul, em defesa da candidatura do senador Paim, por saber a importância do senador Paim aqui no Senado Federal, para todos os aposentados, pensionistas, idosos, para todas as categorias do nosso país. Quer dizer que, dando continuidade na fala do meu companheiro Nelson, representou a COBAP, falando aqui, dizer que, dando continuidade no que ele falou, dizer que nós também defendemos um reajuste único para todos os aposentados e pensionistas, é uma grande preocupação nossa. Também reivindicamos a recuperação das nossas percas, que é muito grande, inclusive que seja votado o nosso projeto de lei 4434, que recupera todas as percas. Também que seja reativado o Conselho Nacional de Seguridade Social. Também nós reivindicamos que seja oficializada a criação de uma comissão técnica permanente, Previdência, COBAP, ANFIP e Governo, para que possa debater todas as nossas preocupações. Dizer que a nossa necessidade, que nós temos em políticos sérios que lutem pela nossa causa, que nem o senador Paim. Isso é uma das coisas que nós precisamos muito. Também dizer que falta uma política para os aposentados e pensionistas, então é o que nós estamos batalhando, inclusive já houve uma reunião que o Nelson participou, temos outra marcada para o dia 11, que já confirmamos a nossa presença lá com o ministro Gilberto Carvalho, e dizer que só nós não ganhamos o mesmo aumento do reajuste do salário mínimo para os aposentados e pensionistas ganhar acima do salário mínimo, porque falta uma política do governo, uma falta de vontade, que a gente sabe, foi colocado aqui, só os 20% que é tirado da DRU pagaria esse nosso aumento. Então, mas nós continuamos lutando, foi falado agora mesmo aqui, o senador Paim, uma coisa que o senhor falou aqui, eu falo todas as oportunidades lá no Rio Grande do Sul, quando eu falo em rádio, jornal, essa preocupação que nós temos de desvincular o mínimo do mínimo. Por que que eu falo isso? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de manifestar em rádio, jornal, ou num encontro, num seminário, uma coisa, nós convidamos também quem tem que vir para a rua, junto com nós também, os aposentados que ganham o salário mínimo. E faço a colocação, e a prova está aqui, que o senhor falou aqui para todo o Brasil ver esse projeto que existe. A gente sabe que isso é um projeto que existe já. Então, nós precisamos que esses aposentados também ganhem só um salário mínimo que venha para a rua com nós. E dizer, como o Nelson já falou, nós estamos fazendo seminário em todo o país e vamos voltar à rua de novo, fazendo um trabalho, um movimento democrático, dentro da democracia, que é isso que nós devemos fazer, para essa luta aí. E dizer também para o senhor senador Paim, que nós, lá no Rio Grande do Sul, a FETAPERGS, no qual eu sou o primeiro vice-presidente hoje lá, a Dornelis Advogacia, com o apoio da COBAP, vamos retomar aqueles fóruns regional em todo o estado do Rio Grande do Sul e contamos com a sua presença junto conosco. Também já tivemos uma audiência com o secretário de Justiça, que já é nosso parceiro. Vamos conversar também com a Secretaria de Assistência Social para nós fazer esses fóruns regional, falando na Previdência, na Assistência Social e em tudo, nos aposentados e pensionistas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E dizer para o senhor também que fomos muito simpáticos à apresentação da PEC 10 aí. Como o senhor falou, muita gente não conhecia ela totalmente, nem eu que estou dentro do momento não conhecia. Me simpatizou. Claro que nós gostaríamos de ter o fim do fator previdenciário Mesmo, mas não sendo possível, é uma alternativa, e como o senhor falou também, se fosse me aposentar agora, torceria por a PEC 10. Hein? E gostaria que também levantasse nesses fóruns regionais que nós estamos reorganizando lá, alguém que pudesse falar na PEC 10, que tenho certeza que vai ser de muita validade para o nosso contexto. Seria o que eu teria que dizer para o momento, muito obrigado, e dizer que todas as vezes que tiver oportunidade, nós estaremos aqui representando os aposentados e pensionistas de todo o país. Muito obrigado.
Deixa eu falar uma coisinha que eu acho que é interessante. Eu disse coisinha, né? Mas acho que é uma coisa grande. Eu quero dizer, porque eu acho que eu já estou com 4 mandatos de deputado federal e 2 no Senado. Vou concluir com praticamente 32 anos aqui dentro da casa. Se eu pudesse dar um conselho para aqueles que estão na política, com essa minha experiência e já estou com 61 anos, é assumir essa luta dos aposentados. Tem que assumir essa luta dos aposentados. Olha, se no Rio Grande do Sul, estou dando como exemplo, votos válidos foram 6 milhões e 200. Eu fiz 4 milhões de votos.